informação com António Feliciano. Vamos para já conhecer os destaques.
Vamos aos títulos. Meses e meio depois, Papelaria Raiz voltou a ser alvo de incursão criminosa. Abriram um buraco na porta, mas não furtaram um artigo que fosse. Fuga de gás seguida de incêndio provocou dois feridos, um dos quais em estado grave, aconteceu em Vila Nova da Barquinha. O Ministério Público pede pena exemplar para a dupla suspeita de ter assassinado o taxista e escondido o corpo em área de mato em Torres Novas.
Quanto ao estado do tempo para esta quarta-feira, céu geralmente limpo, vento fraco e subida da temperatura, em especial da máxima. Previstos estão 22 graus para o Porto e Lisboa, 25 para Faro, 26 para Coimbra, Castelo Branco e Leiria, 27 para Tomar e 28 para Santarém e Évora.
As notícias na ERTE, edição de António Feliciano.
Duas pessoas ficaram feridas, uma das quais em estado grave, na sequência de uma fuga de gás em garrafa, seguida de incêndio. O alerta foi dado pelas 14h55 desta terça-feira e diz respeito à Vila Nova da Barquinha, perto da Caixa Geral de Depósitos. Segundo avança o Comando Distrital de Operações de Socorro de Santarém, não há danos estruturais a reportar, ou seja, a fuga não aconteceu em nenhuma habitação ou estabelecimento comercial. Desta forma, tudo aponta para que a ocorrência diga respeito a algum veículo de transporte de botijas de gás. Um mês e meio depois de ter resistido a uma tentativa de furto, a Papelaria Raiz, na Avenida Norton de Matos, em Tomar, foi alvo de nova incursão criminosa, desta feita com sucesso no que à invasão do estabelecimento diz respeito. Os responsáveis pelo furto, partindo do princípio de que foi mais do que um, abriram um buraco na porta, na área de chapa, e terão conseguido entrar, só que foram surpreendidos pelo alarme. O relógio marcava cerca de 4h30 da madrugada desta terça-feira. Refira-se que não foi furtado qualquer artigo, até porque os proprietários da papelaria fazem questão de não deixar valores ou jogos da Santa Casa no interior daquele espaço. A ERTE falou com Sérgio Benigno, da Raiz, que confirmou esta ocorrência.
Há cerca de um mês e meio, mais ou menos, tentaram, não conseguiram. Desta vez conseguiram entrar. Fizeram apenas estragos, visto que o sistema de alarme que está instalado atuou. Também de salientar a rápida intervenção das forças de segurança da cidade, que foram bastante rápidas a chegar aqui ao local. Pronto, e estou pelos estragos. Presumo que tenham sido os mesmos indivíduos, porque foram direcionados ao local e desta vez não houve falha. Entraram diretos e foi uma operação precisa para entrar.
Isto terá acontecido por volta de que horas?
Por volta das 4h40, sensivelmente.
Como disse, o alarme atuou logo, os indivíduos dentro da loja acabaram por não conseguir levar nada, não é? Porque não havia nada mesmo para levar.
Não havia nada para levar, não ficam valores nem nada de que seja comercializável por parte do assaltante. Deve-se ter assustado porque entrou e saiu rapidamente.
Tem uma ideia dos prejuízos, uma vez que estamos a falar basicamente da porta, digamos assim, não é?
Não sei, pode rondar entre os 200 e 300 euros, sensivelmente.
Disse que pode haver aqui, de facto, uma continuidade, ou seja, quem tentou da última vez pode estar envolvido agora nesta nova tentativa, digamos assim. Há essa perspectiva, não é?
Posso presumir isso porque desta vez focaram-se apenas num ponto da porta, enquanto cerca de um mês e meio atrás tentaram em três locais diferentes da porta. Neste momento, hoje, focaram-se apenas num ponto da porta que, pelo estrago que está, deu bastante trabalho, mas focaram-se no único ponto onde era possível a porta ceder.
A polícia já esteve, aguarda-se agora que prossigam as investigações, não é?
Sim, foi apresentada a queixa contra terceiros, agora é ver se as investigações irão dar algum resultado.
Esta segunda-feira ficou marcada pelas alegações finais do julgamento de Américo Lopes e Luís Peixoto, suspeitos da prática de homicídio qualificado, profanação de cadáver, sequestro, extorsão e roubo qualificado, crimes estes que foram cometidos há cerca de um ano em Torres Novas. Recorde-se que está em causa o assassinato de António Pedro, taxista de profissão, e ainda o sequestro de uma mulher em pleno parque de estacionamento do Hospital Torres Novas, vítima esta que foi encontrada no dia seguinte no entroncamento dentro do seu veículo e inconsciente sob o efeito de comprimidos. Aliás, há suspeitas sobre se terá sofrido algum tipo de agressão sexual, neste caso na sequência de uma acusação de Américo Lopes ao cúmplice Luís Peixoto. Durante a sessão, segundo refere a rede regional, Américo Lopes confessou que a dupla matou o taxista e escondeu o cadáver numa zona de mato perto da localidade de Meia Via, concelho de Torres Novas. Refere-se que o Ministério Público pede pena exemplar para os arguidos, justificando esta tese perante as condutas muito violentas desta dupla.
Rádio Web, a primeira a informar.
Uma pessoa ficou em estado considerado como grave e outra sofreu ferimentos ligeiros na sequência do despiste de um trator agrícola. O alerta foi dado pelas 19h40 desta segunda-feira e centrou-se na localidade de Pelmá, concelho de Alvaiázer, sendo que foram mobilizados 16 operacionais e 9 veículos de apoio, de entre os quais a Guarda Nacional Republicana. O veículo, com reboque, tombou na estrada e ficou em cima de pelo menos um dos seus ocupantes. O ferido grave foi evacuado para o Hospital de Coimbra, enquanto a vítima ligeira seguiu para a unidade hospitalar de Tomar.
Rádio Earth, informação.
Está reativada a operação de buscas para encontrar a senhora de 72 anos que desapareceu no rio Almonda, na zona de Lapas, Torres Novas. Recorde-se que tudo aponta para que a idosa se tenha atirado à água no dia 10 deste mês de abril. Pelo menos, as provas físicas, como o vestuário perto da margem e ainda bilhetes escritos pela própria, apontam nesse sentido, segundo confirma a fonte oficial da Polícia de Segurança Pública, quando questionada pela ERTS. Na última sexta, a operação tinha apostado apenas na vigilância, até porque o caudal do Almonda estava com muita força. Perante as atuais condições atmosféricas, foi entendido por bem voltar ao terreno com força e aproveitar a corrente menos forte e ainda a maior visibilidade da água, neste caso com o reforço das equipas de mergulho. O Instituto Politécnico de Tomar está a ser palco para a 13ª edição da Semana da Gestão, evento realizado anualmente pela Escola Superior de Gestão no âmbito da difusão e da transferência do conhecimento, visando a interação da comunidade académica com a realidade empresarial e institucional e com a comunidade em geral, conforme é referido na nota introdutória desta iniciativa. A ERTS marcou presença na sessão de abertura, à altura em que Hugo Cristóvão, vice-presidente da Câmara de Tomar, aproveitou para catalogar o Politécnico como uma clara mais-valia, abordando as parcerias que estão em curso.
Não só valorizar esta, como outras iniciativas que o Instituto Politécnico de Tomar vai realizando, são naturalmente importantes para o curso curricular, naturalmente, dos seus alunos, mas são também importantes, obviamente, para a comunidade. E, dizendo isso, dizer também que, naturalmente, temos no Instituto Politécnico de Tomar uma das grandes mais-valias da nossa comunidade, não só do Conselho de Tomar, mas da região, e, portanto, a instituição com quem o município tem vindo o mais possível a trabalhar em conjunto. Temos um conjunto de projetos, de parcerias a decorrer, e queremos, naturalmente, continuar cada vez mais a fazer esse trabalho conjunto, que é efetivamente importante, portanto, para a comunidade, para o desenvolvimento não só da economia, desde logo, mas também a outros níveis, às vezes em coisas mais simples, como um estágio de um aluno na Câmara Municipal, por exemplo, a tarefas e a projetos realmente mais complexos, como sejam na área do turismo ou noutros que temos vindo, portanto, a trabalhar. Temos também, até ao nível das instalações, algumas parcerias que estão a decorrer, quer mais da parte desportiva, quer de outras, e, portanto, esta sinergia, este trabalho conjunto entre o município e o Politécnico, obviamente que queremos valorizar.
Liliana Rodrigues, presidente da União Associativa de Estudantes do Politécnico, também não deixou de considerar este género de iniciativas como importantes para despertar o empreendedorismo no seio da comunidade estudantil.
O programa de conteúdos variados de grande relevância para a gestão e o empreendedorismo será com certeza uma excelente oportunidade de reflexão e de enriquecimento para todos os participantes. Neste excelente programa, não podíamos deixar de destacar o painel em que irão participar ex-alunos do Instituto Politécnico de Tomar. O seu sucesso no mundo da gestão e das empresas terá, com certeza, a ver com as suas qualidades, mas também com as competências adquiridas na frequência dos cursos da Escola Superior de Gestão de Tomar. O seu sucesso é também o sucesso da nossa escola. Gostaríamos ainda de assinalar que um dos objetivos fundamentais desta semana é focalizar-nos nos alunos, visando proporcionar uma experiência enriquecedora com vista à sua inserção futura na vida das empresas.
Francisco Carvalho, diretor da Escola Superior de Gestão, não deixou de reiterar a importância desta organização, que, refira-se, irá decorrer até esta quinta-feira, referindo que abre as portas da comunidade empresarial para os alunos.
O tema selecionado para esta edição é Indústria 4.0, com o subtítulo Desafios e Oportunidades. Ao longo destas 13 edições, foram sendo propostos temas que exortassem à discussão de problemas e desafios que são colocados à sociedade e, particularmente, à região onde nos encontramos inseridos. Para além da atualidade dos temas a debate para a nossa comunidade, um dos grandes objetivos desta iniciativa passa por abrir as portas da instituição, possibilitando que os nossos alunos possam ter um contacto mais próximo com a realidade empresarial, os seus desafios, os problemas que se colocam neste momento e que irão encontrar a quando da sua inserção no mercado de trabalho ou as oportunidades para a criação do seu próprio percurso empresarial.
A Polícia de Segurança Pública deteve 3 homens durante as últimas horas na sequência de operações de fiscalização que decorreram na área urbana de Tomar. Um dos detidos, de 43 anos, tinha ativo um mandado de detenção e condução para cumprimento de pena efetiva de 6 anos de prisão. A condenação resultou de crimes de tráfico de droga numa investigação conduzida pela Divisão Policial de Tomar. Foi ainda detido outro homem, neste caso com 34 anos, por ter sido apanhado a conduzir sem a respectiva carta. Por fim, outro indivíduo de 33 anos foi apanhado pela PSP porque tinha um mandado de detenção e condução para apresentação junto do Tribunal de Torres Novas para diligências processuais.
Rádio Web, a primeira a informar.
2 jovens de 19 anos foram detidos pela Polícia de Segurança Pública na sequência de furto ao interior de estabelecimento comercial no entroncamento. Por aquilo que a ERT apurou, junto da Divisão Policial de Tomar, os indivíduos terão tentado sair do hipermercado Leclerc com alguns artigos, e isto sem pagar, tendo sido abordados por elementos da segurança que os retiveram até à chegada das autoridades.
Rádio ERT. Informação.
O rancho folclórico Os Camponeses de Peralva, da freguesia de Peialve, Conselho de Tomar, vai promover uma vez mais a atividade anual Caminhada Rota dos Quatro Moinhos, a realizar-se então na Peralva neste domingo, dia 22 de abril, com paragem no mítico lugar dos Santos Mártires. A ERT esteve à conversa com Nuno Fonseca, um dos rostos do rancho folclórico, que abordou esta realização.
Vamos passar a tentar novamente visitar alguns. Todos eles, 3 em ruínas, um ainda em pleno funcionamento, e mais haveria para explorar, uma vez que toda aquela região tinha moinhos, mas isso implicaria que fosse um percurso maior. Este percurso é cerca de 10 km, fazem com muita facilidade, é quase 20 anos, e isso implicaria que fôssemos até mais abaixo, aos moinhos da Ribeira, já de água, não de vento como este que nós vamos ver. E tem contado efetivamente com cada vez com mais participantes, e esperamos que este ano seja também uma atividade boa para esquecer algumas tristezas, não é? Já temos na Peralva um moinho a funcionar, e efetivamente era o chamado Moinho do Papagaio, que é hoje propriedade do Sr. Elídio. Há alguns anos nós fizemos lá uma atividade, e a partir dessa altura as pessoas descobriram que a Peralva estava ligada aos moinhos. Ou seja, esta também é uma atividade para dar a conhecer aquilo que eram as qualidades e as riquezas endógenas da Praula, uma terra que foi durante muitos anos próspera, e todas as terras envolventes, principalmente, essencialmente, da cultura de cerealífera, e por isso havia muito moinho de vento, uma vez que a Praula é uma terra ventosa, mas paralelamente a isso havia também moinho de água nas Enhas, junto à ribeira, que era a ribeira de Lamarosa, que é uma ribeira da Beselga, fazia extrema com o nosso então Conselho de Paial, Freguesia de Paial de hoje, né, quer na ribeira da Beselga, junto com de Nova Goa e até a estrada de Ramil, havia também várias desenhas de água, já não existem, sabemos onde está alvado e onde elas existiam, são cimentadas. Agora, muito de vento, temos na Pralva as ruínas de três, e um deles está a funcionar em pleno, é na Pralva.
Esta é uma certeza avançada pela ERTS. Quem ficar nos quatro últimos lugares da primeira divisão distrital da Associação de Futebol de Santarém irá mesmo descer de divisão. Ou seja, para além dos já despromovidos Mussarriense e Empregados do Comércio, tudo aponta também para a queda de União Abrantina e Riachense. Isto, claro, caso não aconteça alguma recuperação, arruçar o milagre. Recorde-se que quando faltam três jornadas para terminar a prova, os abrantinos estão a 7 pontos do Amiense, enquanto os alvinegros têm 8 pontos para recuperar diferenças, então quase impossíveis de anular. É um facto que esta dupla está em risco de ser despromovida porque é empurrada precisamente por aquilo que acontece no Campeonato de Portugal, onde Coroxense e Alcanense estão já com a despromoção garantida. Matematicamente, a ERT sabe que ainda existia a esperança de que a Associação de Futebol de Santarém pudesse avançar para uma reformulação do campeonato, já com efeitos a partir da próxima época, ou seja, com o aumento de 14 para 16 equipas. Mas a verdade é que os regulamentos só permitem essas mudanças caso as mesmas tenham sido aprovadas em Assembleia Geral até 31 de dezembro do ano anterior. Não foi o caso. Por isso, nesta época, vão mesmo descer 4 equipas da primeira distrital. A nossa redação apurou que, de facto, será criado um grupo de trabalho com o objetivo de estudar uma reformulação no campeonato, mas apenas com efeitos para 2019-2020, sendo que estas mudanças serão decididas pelos clubes, que podem escolher o aumento para 16 participantes ou então diminuir esse número para os 12, ou pura e simplesmente não se mexer na estrutura da prova, se assim for esse o entendimento. Por tomar, nomeadamente pela linha Ceira, na freguesia de Aceiceira, prosseguem as comemorações do centenário das escolas. Mais pormenores com o jornalista Vítor Melenas.
É mais uma iniciativa integrada nas comemorações do centenário das escolas na linha Ceira. Esta quarta-feira, pelas 9 da manhã, na EB1 da linha Ceira, irá proceder-se à plantação simbólica do linho e distribuição de plantas para todas as crianças, uma alusão, assim, às origens da aldeia e do respectivo topónimo. Nuno Garcia Lopes, responsável pelas comemorações do centenário, falou então à ERTS daquilo que se pretende com esta iniciativa.
De alguma maneira envolver a comunidade com aquela que é a planta que tem a ver connosco. Conseguimos perceber já hoje, pela investigação que fomos fazendo, que muito provavelmente o topónimo Linha Ceira tem a ver com o linho, com o cultivo de linho que muito presumivelmente terá havido aqui na zona. Sabemos que houve na freguesia da Ceiceira e sabemos que existiu um porto da Linha Ceira nos anos 1500, em 1530, ele já funcionava como tal, num local que tinha todas as condições para o cultivo de linho. E, portanto, achamos que, de facto, essa é uma possível explicação para o topónimo e gostaríamos de envolver um pouco a comunidade nisso. E então pensámos em fazer uma sementeira de linho, oferecer inclusivamente às pessoas para porem em casa, etc. Só que no meio disto chegámos a uma conclusão. Não é fácil arranjar sementes de linho, ao contrário daquilo que se possa pensar. Aliás, até se encontra com alguma frequência a linhaça para consumo, portanto a semente de linho para comer, mas a semente de linho para semear é extremamente difícil de conseguir. E apesar de todos os nossos esforços, contactos com várias, com fornecedores, etc., não tem sido fácil. Vamos, em princípio, ter uma quantidade de plantas já para plantar, que será simbólica e, portanto, provavelmente, aqui assim ao pé do ATL, faremos uma sementeirazinha quando tivermos essas plantas, Talvez no futuro, quem sabe, esta seja uma ideia para lançar. Temos aqui também um viveiro ali junto às instalações da ACR, onde se pretende também levar as crianças e os jovens a terem uma relação mais próxima com a natureza, de alguma forma, e, portanto, que é dinamizado também pelos escuteiros locais. E, portanto, quem sabe aí possamos vir a fazer no futuro uma iniciativa desse género.
Na ocasião será também feito o lançamento do Prémio Literário A Escola, prémio que terá três categorias, a nacional, concelhia e de freguesia.
Vamos lançar também um prémio literário que terá como tema A Escola. A escola, em termos muito genéricos, portanto, são um prémio a atribuir a textos de ficção, em que a escola poderá ser abordada de qualquer forma. O prémio literário terá um âmbito nacional, terá um âmbito concelhio e terá um âmbito de freguesia. Ou seja, serão atribuídos prémios a esses várias, às pessoas que são apenas aqui da freguesia, às que são do concelho, às que são do país inteiro. Em três categorias, uma para crianças, outra para jovens e outra para adultos. Portanto, o nosso objetivo é pôr, e eu particularmente, que tenho pela escola um gosto especial, sinto-me sempre muito bem quando estou neste espaço, acho que era importante, de facto, pôr as pessoas a refletir um bocadinho e também promover um pouco aquilo que tem sido aquilo que é a escrita literária em Portugal. A minha cera é uma terra onde, felizmente, há no ativo vários autores a escreverem. Também aqui desenvolvemos uma série de projetos literários, editoriais, etc. E, portanto, fazia algum sentido que o fizéssemos.
Está concluída mais esta edição. Fique por aí.
Estas e outras notícias em radioerts.pt.